DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Em Moçambique, Daniel Chapo diz que o encontro com Venâncio Mondlane foi positivo porque...
Precisamos de estabilizar Moçambique em termos políticos, económicos, sociais e depois continuarmos a trabalhar todos nós como moçambicanos para desenvolvermos Moçambique.
No entanto, o antigo edil de Nacala afirma que, mais do que estabilizar o país, o encontro entre Daniel Chapo e Venâncio Mondlane é vantajoso para a Frelimo.
Porque já roubou, já fez a fraude, está a governar, oprimiu o povo, matou, depois de agora vai ter uma paz tranquila. Já ameaçou, já o engenheiro Venâncio Mondlane não há de ter uma força como vinha antes.
Já o Partido Podemos disse profundamente magoado com o Venâncio Mondlane e saiba porquê.
O Venâncio Mondlane acusou o Podemos de traição, inclusive foram acusações que foram muito mais longe, acusando o presidente Forquilha de ter recebido suborno.
O antigo embaixador sul-africano nos Estados Unidos, recebido como herói na cidade de Cabo, depois de ter sido expulso pela administração Trump. E aqui na Alemanha, os serviços secretos denunciam supostos sabotadores contratados pela Rússia e a China. Estes são os temas que desenvolvemos já a seguir neste Jornal da Manhã da DW para esta quarta-feira, 26 de março de 2025. Na apresentação, Amos Fernandes, edição de Sandra Kiala. Para já, fazemos votos de uma ótima companhia. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. Abrimos este jornal com uma viagem a Moçambique, onde o presidente Daniel Chapo destacou ontem que o encontro que manteve no domingo com o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane foi um passo essencial para garantir a paz e a estabilidade financeira do país. Chapo afirmou que o pensamento divergente impulsiona o desenvolvimento e não deve ser visto como motivo de ódio ou de violência.
Muita gente pensa que é o fim, é o começo do diálogo que vai envolver todos os tratos sociais. Todos nós temos que discutir Moçambique, porque nenhum interesse de uma pessoa ou de um grupo de pessoas deve estar acima do interesse do povo moçambicano. Então, a conversa foi neste sentido, fazer perceber que precisamos de estabilizar Moçambique em termos políticos, econômicos, sociais e depois continuarmos a trabalhar todos nós como moçambicanos para desenvolvermos Moçambique.
Era Daniel Chapo, presidente moçambicano, falando do encontro que manteve há dias com Venâncio Mondlane. No entanto, o antigo edil de Nacala, em Nampula, no norte de Moçambique, Raul Novinte, entende que, para além de ser benéfico para o país rumo à reconciliação nacional, o encontro entre Daniel Chapo e Venâncio Mondlane é vantajoso para a Frelimo, partido no poder desde 1975.
Um ato... que traz vantagens políticas e desvantagens políticas, vejo como um ato de onde o regime do dia está buscando refrescar os nossos corações depois dos 6 meses de assassinatos, perseguições. Mas eu digo, nunca é tarde. Valeu a pena ter acontecido o encontro entre o presidente da República e o engenheiro Venâncio Mondlane. E eu dizia que traz vantagens e desvantagens. A vantagem é para o povo moçambicano, é para a sociedade moçambicana. Todos ganhamos quando nós temos a paz, temos um silêncio das armas, temos uma tranquilidade e harmonia.
Segundo, mas quais as desvantagens?
As desvantagens são políticas. As desvantagens são políticas. Porque temos que entender que o engenheiro Venâncio Mondlane, só hoje, é que é convidado a falar com o presidente da República. Devia ser antes. Ele devia estar ali naquela assinatura dos termos de compromisso para o acordo definitivo. Mas ele foi excluído e depois daí ele foi solicitado para a Procuradoria, não é? Depois da Procuradoria, levaram a coordenadora, levaram aquela senhora, colocaram na cadeia. Tudo isto aqui é opressão. Tudo isto aqui é intimidação. E o engenheiro Venâncio Mondlane não tinha outra maneira. Diga?
Eu dizia, significa que Venâncio Mondlane foi encurralado.
Encurralado, sim, eu digo. Mesmo que seja o presidente da República procurar falar com ele, não deviam ter procurado falar com ele depois de fazer essas manobras todas. Intimidaram ele, intimidaram a nós. Primeiro, não é? Colocaram um cerco. Depois, nos chamaram para comer maçã. Então, o presidente da República, o que ele fez, é dar maçã ao engenheiro Venâncio Montelano. Não seria assim. Seria naquele momento que reconheceriam que, olha, este é um ator político moçambicano e é importante. Independentemente do que aconteceu, ele precisa estar à parte, porque o objetivo principal é resolver-me esses problemas que aconteceram aqui.
Dizia também, no começo dessa conversa, que o governo da Frelimo, no caso, está a tentar massagear os corações dos moçambicanos.
Sim.
Não acredita na genuidade deste processo?
Olha, todo povo moçambicano vai acreditar quando ver que, afinal de contas, o partido Frelimo, ou o governo da Frelimo, ou o governo saído da Frelimo, tem a capacidade de assinar um acordo, um compromisso e cumprir. O problema é que muitos acordos foram assinados e este regime nunca cumpriu. Simplesmente rasgou e guardou. Então, nós queremos ver um acordo assinado e cumprido. Se nós analisarmos, até a Frelimo sai muito mais a ganhar aí.
Por quê?
Porque já roubou, já fez a fraude, está a governar, oprimiu o povo, matou, depois de agora vai ter uma paz tranquila. Já ameaçou, já o engenheiro Venâncio Montelano, antes de ter uma força como vinha antes.
Foi Raul Novinte, antigo edil de Nacala, pela Renamo. E no nosso espaço do ouvinte de hoje perguntamos se concorda que o encontro entre Daniel Chapo e Venâncio Montelano é vantajoso para a Frelimo. Marta Arlindo Langa diz que Deus dirá, mas é preciso parabenizar Venâncio Montelano. Isso não quer dizer que a luta acabou. Tomás Machoe diz que nada está perdido. Venâncio já nos abriu a visão. Vamos exigir os nossos direitos e não deixemos a Frelimo construir as sedes destruídas nos nossos bairros. Jonas Faustino também comenta na nossa página de Facebook e diz que, para mim, o encontro é benéfico tanto para os apoiantes da causa do povo em risco de assassinato e do próprio Partido Frelimo, que procura recuperar a imagem que nunca vai conseguir. Mas comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Depois da reunião de ontem entre o presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, e o ex-candidato presidencial Venâncio Montelano, políticos, comentadores e sociedade geral em Moçambique discutem sobre os possíveis efeitos deste mesmo encontro para o processo de diálogo e reconciliação nacional. Em entrevista à DW, Helder Mendonça, secretário-geral honorário do Partido Podemos, que apoiou Venâncio Montelano nas presidenciais de 9 de outubro, afirma que o partido está com uma mágoa muito profunda com o ex-candidato presidencial e que, por isso, ainda não tomou decisão sobre se apoiaria uma integração de Montelano no processo de diálogo nacional.
Como sabeis, o Venâncio Montelano não tem, neste momento, um partido político que lhe assiste, como Podemos estava a lhe assistir, e que, naquele prisma, seria por essa via em que o Venâncio poderia ser parte do diálogo. Neste momento, queremos inquirir que, querendo o presidente Chapo incluir o Venâncio, eu não sei muito bem como é que o presidente haveria de pegar uma fórmula para incluir o Venâncio Montelano neste processo.
Mas qual a posição do Podemos? Apoiaria a integração de Venâncio ou não, uma vez que Venâncio não representa qualquer partido?
Seria muito prematuro neste momento dizer se o Podemos apoiaria a integração de Venâncio ou não, porque o Podemos está com uma mágoa muito profunda com o Venâncio Montelano, por uma razão muito simples. O Venâncio Montelano acusou o Podemos de traição.
Acaba de dizer que Venâncio Montelano acusou o Podemos de traição, mas o próprio senhor Helder Mendonça também acusou o Venâncio de ser um traidor. Ele traiu o povo. Acho que foram essas as palavras que proferiu, certo?
Hoje de manhã, num canal de televisão, eu disse, e volto a repetir, se eu pegar na mesma base que ele acusou o Podemos de traição, se partimos do princípio que o Podemos traiu o povo, traiu o Venâncio, traiu os moçambicanos, pelo facto de ter aderido ao diálogo, pelo facto de ter tomado a posse e pelo facto de estar a dirigir um processo de diálogo político. Se esses foram os elementos que nos levaram a ser considerados traidores, então Venâncio Mondlane, tendo tomado o mesmo passo, estaria a tomar a mesma ação. Nós não olhamos de forma nenhuma estas ações como traição. Isto para nós não é uma traição. Mas parece-me que no sentido daquilo que o Venâncio pensa, porque foi assim que nos foi acusado e nos foi dito que nós tínhamos traído, inclusive foram acusações que foram muito mais longe, acusando o presidente Forquilha de ter recebido suborno e teve implicações muito sérias. Estes são um dos principais fatores da mágoa que existe neste momento. Por isso é que eu disse, olhando para este princípio, o Venâncio também está traindo o povo, está traindo a pátria. Esse é o ponto. Repito.
Ouvimos Hélder Mendonça, secretário-geral honorário do Partido Podemos, numa entrevista conduzida por António Cascais.
DW Notícias.
Ainda em Moçambique, arranca esta quarta-feira a primeira sessão ordinária da Assembleia da República. Entre os temas que vão ao debate nesta primeira sessão do Parlamento Moçambicano, destacam-se a escolha dos membros do Conselho de Estado, a que Venâncio Mondlane pode aceder, e a proposta do Orçamento do Estado para 2025. O presidente angolano João Lourenço explicou ontem que o abandono do papel de mediador no conflito no leste da República Democrática do Congo não significa inimizade com ninguém e rejeitou a possibilidade dos guerrilheiros do M23 atravessarem a fronteira angolana. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Carlos Pinto Pereira, pediu nesta terça-feira às autoridades para reforçarem a segurança dos governantes que se deslocam a Portugal na sequência de agressões a diplomatas e governantes em Portugal e na Suíça. No futebol, a seleção moçambicana de futebol foi goleada na noite desta terça-feira pela Argélia por 5-1 em partida de sexta jornada de qualificação Zona Africana para o Mundial 2026, que terá lugar nos Estados Unidos, México e Canadá. Com esta derrota, o combinado treinado por Seguinho Conte continua no segundo lugar do Grupo G com 12 pontos. Argélia é líder com 15 pontos.
DW África. Deutsche Welle.
O embaixador da África do Sul nos Estados Unidos, Ebrahim Rassou, foi recebido como herói no seu regresso à cidade de Cabo no passado domingo, depois de ter sido expulso pela administração Trump, que o declarou persona non grata. Rassou tinha até sexta-feira para deixar os Estados Unidos, depois de ter descrito o movimento Make America Great Again de Trump como parte de um instinto supremacista dos Estados Unidos, enquanto intervinha num webinar organizado por um grupo de reflexão sul-africano. A reportagem é de Kai Nevdi, com adaptação de João Carlos.
Rassou, que foi expulso dos Estados Unidos e declarado persona non grata pela administração do presidente Donald Trump, foi recebido no aeroporto internacional da cidade do Cabo por centenas de apoiantes que entoavam canções. A multidão era tão grande que foi necessária uma escolta policial. À sua chegada, o diplomata afirmou que a declaração de persona non grata destina-se a humilhar os sul-africanos, mas considerou que, com a calorosa recepção, usará a declaração de persona non grata como um distintivo de dignidade. Ao diplomata sul-africano tinha sido dado um prazo até sexta-feira para deixar os Estados Unidos, depois de ter afirmado, entre outras coisas, que o movimento Make America Great Again, de Trump, faz parte de um instintivo supremacista dos Estados Unidos. O embaixador também tematizou a repressão de Trump aos programas de diversidade e equidade e às políticas de imigração. Apesar das circunstâncias pouco convencionais que levaram à expulsão de Rassou dos Estados Unidos, o certo é que este episódio marca um novo ponto baixo nas relações entre Pretória e Washington, porque raramente os Estados Unidos expulsam embaixadores mesmo de países considerados hostis e muito menos de nações com as quais têm fortes relações comerciais. O analista político Ntsikelelo Breakfast, da Universidade Nelson Mandela, na cidade sul-africana de Kibera, disse a DW que o relacionamento entre esses países desintegrou-se como uma coisa de consequência diplomática. É um segredo aberto. É triste que as coisas tenham acontecido desta forma, tendo em conta que Trump foi apoiado por cristãos nos Estados Unidos e alguns dos seus aliados são próximos a Israel, então era lógico que, em algum momento, eles nos iriam machucar. Breakfast considera que vai ser uma tarefa gigantesca remediar as relações bilaterais, porque depois da China, os Estados Unidos são um parceiro estratégico para o governo da África do Sul. A este respeito, avalia o analista Daniel Silk, da cidade do Cabo, em declarações à DW. Francamente, a África do Sul é relativamente dispensável para a economia dos Estados Unidos. Se você toma uma posição contra países que você considera hostis ou que têm uma política externa que não está alinhada com a sua política externa e que são vistos como opositores aos interesses dos Estados Unidos, como parte dos BRICS, a África do Sul torna-se uma espécie de alvo. João Carlos, Deutsche Welle.
DW Notícias.
E aqui na Alemanha, os serviços secretos alertaram nesta terça-feira que a Rússia e a China são alguns dos países que estão a recrutar agentes para realizar sabotagem no país. O objetivo desta sabotagem seria semear divisões nas sociedades europeias e minar o apoio à Ucrânia. Nelson Camuto com os detalhes.
O Gabinete Federal para a Proteção da Constituição, os serviços de inteligência interna da Alemanha, fazem soar o alarme a agentes que estão a ser recrutados em empresas para realizar atos de sabotagem na Alemanha. Os indícios de que estes atos já estão a acontecer na Europa são muitos. Segundo o Gabinete Federal, que dá exemplo do fogo posto na Lituânia e na Polónia, uma série de explosões de dispositivos incendiários em embalagens e um incidente com um navio de guerra alemão. James Aptoway, secretário-geral adjunto da NATO para a Inovação e Cibernética, disse recentemente em declarações à agência Associated Press que isto já acontece há bastante tempo. Penso que também precisamos de reconhecer que a campanha híbrida da Rússia contra os aliados em território aliado começou antes da guerra na Ucrânia e calculamos que continuará depois da guerra na Ucrânia, porque faz parte da sua estratégia. Sobre este tipo de ameaças e a continuação do esforço de guerra na Rússia, o inspetor-geral do exército alemão apelou esta terça-feira à Alemanha que não enterre a cabeça na areia. Nelson Camuto, DW.
E nos Estados Unidos, os serviços de inteligência também denunciaram ontem relatório citado pela imprensa internacional que a Rússia representa ameaça permanente para os Estados Unidos. O relatório contrasta com a posição favorável do presidente Donald Trump em relação ao líder russo Vladimir Putin. Também enfatizam que, apesar de ter pago enormes custos militares e econômicos na guerra com a Ucrânia, a Rússia demonstrou resiliência e resistência, graças em parte ao forte apoio da China, do Irã e da Coreia do Norte. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou esta terça-feira a Rússia de manipular e distorcer os acordos anunciados pela mediação dos Estados Unidos para suspender ataques a infraestruturas energéticas e garantir a livre navegação no Mar Negro.
DW, Espaço do Ouvinte.
Concorda que o encontro entre Daniel Chapo e Venâncio Mondlane é vantajoso para a Frelimo? Para já, João Naquilo escreve que a vantagem da Frelimo é de governar, mas as exigências de Venâncio Mondlane na qualidade do povo ainda estão em pé. Depois, Sortinho Bartolomeu diz que concorda plenamente, sinto que já perdemos a luta pela causa. Serão 5 anos de miséria, fome, custo elevado de vida e terrorismo imposto pelo Estado. Mondlane César também comenta na nossa página de Facebook, igualmente comenta a Rosário Ntepa a todos. Colocamos ponto final a este Jornal da Manhã de hoje, que teve a apresentação da Moisés Fernando e edição de Sandra Quiala. Nós voltamos amanhã, à mesma hora. Até lá, tenha um bom dia.